Vamos para mais um milagre hoje? Eu quero compartilhar com vocês João capítulo 6. O texto é um pouquinho longo, então eu vou ler meio rapidinho para a gente poder aproveitar ao máximo esse texto. João 6. Diz assim, 6:1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia-o numa numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, vinha ter com ele, disse, que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Guarde bem, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que os nossos olhos têm capacidade de enxergar? Na minha experiência, os meus olhos enxergam aquilo que é possível que eles enxerguem. Eles enxergam até a capacidade que eles têm, fisicamente falando, de enxergar. Os meus olhos enxergam o que é possível. E quando eu olho para este milagre de Jesus, Jesus está nos ensinando que no mundo espiritual nós podemos desenvolver um outro nível de visão. Que podemos, em desenvolvendo esse novo nível de visão, experimentar o milagre, já que estamos falando sobre os milagres de Jesus. E o nível de visão que Jesus quer que eu e você tenhamos nesta noite é a visão do impossível. Jesus quer que eu e você, pela fé, enxerguemos o impossível. Quero que, se você tiver liberdade, só vou fazer isso uma vez, você vai olhar para quem está do seu lado e diga assim, olha, Jesus quer que você veja o impossível. Esse texto é riquíssimo. Nós não vamos ter condições de, em 15 minutos, falar sobre ele. Mas esse texto é uma continuação de várias ações de Jesus já no meio do povo. Nós já citamos aqui 3 milagres nesses primeiros capítulos de João. Esse é o 4º milagre relatado no Evangelho de João, e esse é um milagre diferente dos demais. Jesus usa instrumentos, elementos que as pessoas tinham nas mãos, e daqueles elementos ele faz algo sobrenatural acontecer em multiplicar os pães e os peixes. Ele já havia transformado a água em vinho, ele já tinha falado com Nicodemos, ele já tinha curado o filho daquele oficial, ele já havia curado aquele paralítico no tanque de Betesda, e muitas pessoas, por causa disso, o seguiam. Por isso que tem esse monte de gente, porque as pessoas, ouvindo que ele estava fazendo esse tipo de coisas, começaram a proclamar isso, a propagar, e muitos que precisavam de uma palavra, de um milagre, de algo de consolo para os seus corações, começaram a seguir Jesus. E é muito interessante, porque eles já estavam cansados, estavam numa grande campanha evangelística, vamos dizer assim, e Jesus então decide subir ao monte, para ter uma visão melhor do cenário que Deus queria que ele tivesse. Essa é a primeira lição que eu aprendo, quando Jesus sobe ao monte, ainda que a gente esteja cansado da viagem, ainda que a gente esteja cansado das circunstâncias da vida, ainda que a gente já tenha feito muita coisa, Deus não quer que a gente fique no vale, Deus não quer que a gente fique no pé da montanha, Deus quer que a gente use um pouquinho mais de energia para subir, para ir para o lugar mais alto, para ter uma visão melhor do contexto que está diante de nós. Hoje, ali na UCI, me chamou muita atenção, eu estava, na porta da UCI, fica ao lado da UTI neonatal, e saiu um pai da UTI neonatal, e ele disse, com um filho na UTI, num estágio difícil também, e ele disse assim, eu estava sentado ali, estávamos o Robson e a Flávia e eu, e ele disse, eu tive um sonho essa noite, e a gente ouvindo, ele disse, eu sonhei que eu estava voando, e eu voava para cima dos picos das montanhas, as nuvens estavam para baixo, tudo estava embaixo, e eu estava mais alto do que aquele terreno, ainda que íngreme por causa das montanhas, Deus tinha me colocado no lugar mais alto. E aí eu entendi que Deus quer que eu tenha uma visão mais ampla do que Ele está fazendo na minha vida, na vida da minha esposa e na vida do nosso primeiro filho, que nasceu prematuro, está na UTI. Falei, é isso que Deus quer para a nossa vida. E eu ia falar sobre isso agora à noite. Olha o Espírito Santo confirmando a palavra dEle. Jesus sobe, ainda que cansado, Jesus sobe ao monte para ter uma visão mais clara. E quando ele sobe, ele tem uma percepção de uma grande necessidade. E a grande necessidade lhe é colocada de uma forma muito rápida. Um dos discípulos diz, Senhor, tem um monte de gente que está seguindo o Senhor há muito tempo. O que nós vamos fazer com esse povo? Jesus disse, então vamos dar um jeito de atendê-los. E vocês sabem, porque conhecem o texto, que eles não tinham dinheiro, eles não tinham recurso. E se você pensar nos dias de hoje, quantos reais você gastaria para comprar pães para 5 mil pessoas? Ia ser um tantinho de reais, não ia? Tantinho, né? E eles não tinham. Mas Jesus pergunta para eles, o que vocês acham que nós devemos fazer? Outra lição linda de Jesus. Deus sempre sabe o que fazer, porque quando ele diz assim, o que vocês acham que devem fazer? O texto seguinte diz que ele já sabia o que iria fazer. Quando ele nos pergunta como você vai reagir diante das circunstâncias, quando eu te coloco no monte e você vê a circunstância de uma forma mais ampla, eu já sei o que fazer, mas eu quero saber se você já viu o que eu estou vendo. Eu estou vendo. E aí os discípulos ficam meio assim, né? Aguardando uma iniciativa e um diz, olha, eu estava andando ali no meio da multidão e vi que um rapazinho, a mãe dele, mandou uma lancheira farta. A mãe do guri sabia que o senhor pregava comprido? Sabia que o senhor andava longe? Então a mãe do guri fez lá uns pãezinhos, mandou uns peixinhos, enrolou e eu, se quiser, nós vamos confiscar, porque é a única coisa que tem. Claro que eles não disseram dessa forma, mas falou que viram um menino com os pães e os peixes. Jesus então manda eles irem com aqueles recursos e dar de comer à multidão. Queridos, sabe o que eu aprendo com essa lição? Eu aprendo com a experiência do discípulo, que diz assim, Senhor, tem um grande problema diante de nós. Eu não tenho muita coisa. O que eu consegui foram só esses poucos pães e peixes. O pouco que eu tenho, eu dou na tua mão. Agora o resto é contigo. Primeiro desafio desse milagre, querido, é você entender que talvez você tenha pouca força, talvez você não esteja com muitos recursos, seu recurso seja insuficiente diante da grande necessidade que você está vivendo, diante da grande possibilidade que está diante dos teus olhos. O desafio do discípulo é: Senhor, eu tenho um pouco, e o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos, porque o resto é contigo. O grande desafio é você colocar o pouco que você tem nas mãos do Senhor e saber que o mais Ele vai fazer. Porque no versículo 6 diz o texto que Jesus já sabia o que ia fazer. Ele já sabia o que ia fazer. 5 pães e 2 peixinhos era suficiente nas mãos do Senhor para revelar um grande milagre. Nas nossas mãos, talvez, eu não tenho tanta fé mais, eu já chorei demais, eu já estou cansado, eu já busquei, eu já procurei, eu já fiz, eu já não tenho mais recursos. Talvez para nós seja o fim ou seja o esvaziamento do tanque, mas para o Senhor é a oportunidade que Ele diz: coloque nas minhas mãos o pouco que você tem. Confia o pouco que você tem nas minhas mãos, porque o resto é comigo. É difícil a gente colocar pouco nas mãos do Senhor quando a gente tem pouco, não é verdade? Porque a gente vai pensar que a gente vai ficar sem. Você já se sentiu assim ou não? Difícil confiar em Deus quando a gente está com o grau de confiança fraco. Difícil. Difícil crer que Deus tem uma solução para um problema quando nós já estamos desgastados diante desse problema. Mas esse é o convite para ver o impossível. Senhor, o que eu tenho, o pouquinho que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. O resto é contigo. Sabe, queridos, não foram poucas as vezes na minha vida que eu pude experimentar milagres do Senhor com os poucos recursos que eu tinha. Não só na área financeira, mas na área espiritual. Eu me lembro um dia, eu tenho essa cruz do meu gabinete ali que eu ganhei de uma pessoa, e ela fica lá, uma cruz que é um porta-joia. Mas para mim ela tem uma joia lá dentro, muito maravilhosa, que é um papelzinho escrito a lápis, marcando uma data e um horário. E numa circunstância muito difícil da minha vida, já tinha buscado, corrido atrás, ido para vários lugares com essa amable, procurando uma solução para aquela situação, e Deus não me mostrava a direção, e o tempo foi passando, a amable grávida do Arthur, a nossa circunstância financeira estava bem complicada, eu estava um pouco doente, ela também, uma série de circunstâncias difíceis na família, ao redor da gente, meu pai tinha falecido, a mãe dela tinha descoberto um câncer na cabeça, olha, e Deus não falava nada, e aí Deus disse: sobe na montanha. Subi. E um dia, cansado, eu peguei 2 papéis, e eu escrevi assim: Deus, o Senhor vai abrir uma porta, ou o Senhor vai deixar-me dizer que ela vai continuar fechada para que eu possa crer. Escrevi: abrirá, não abrirá. Fechei os 2 papeizinhos, li esse texto de Apocalipse, orei, chacoalhei os papeizinhos, falei: o que eu pegar é a sua resposta, Senhor. Mas você não imagina como é que estava o meu coração. Agora parece que está legal, né? O que eu estou contando agora, né? Tranquilo, está favorável, né? Com certeza você já imaginou qual foi a resposta, né? Naquele dia, às 11h28 da manhã, dia que você quiser lá na minha sala, pode ir lá, eu te mostro esse papelzinho. Naquela data, no gargalo, Deus disse: você não colocou um pouquinho na minha mão? Então ele escreveu, saiu o papelzinho: abrirá. Naquele dia, antes da meia-noite, ele abriu a porta. Ah, pastor, mas acontece com o senhor que é pastor, né? Não, meu irmão. Isso acontece com aquele que confia o pouco que tem. Seu coração cansado, aflito, abatido, as suas esperanças, seus recursos pequenos. E diz: Senhor, eu consegui isso. O que faltar é contigo. Eu alimento 5 pessoas. O restante, o Senhor alimenta. Filipenses 4:19. Está recebendo, querido? Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, palavra para o seu coração, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. E aí vem a segunda e última lição, para a gente ser rápido nesse milagre. A experiência do menino. Primeiro foi a experiência do discípulo e agora a experiência do menino. O menino disse assim, quando ele entregou os pães e os peixes: eu tenho pouco, mas ainda que eu tenha pouco, eu estou disposto a repartir com o outro para abençoar. Uma das crises que a gente tem quando a gente passa por uma crise é a gente se fechar em nós mesmos. A gente se concentra demais em nós. Porque é a nossa crise, é o nosso problema, é a nossa luta, é a nossa dificuldade. E a gente acaba se esquecendo de que o partilhar é uma experiência curadora e milagrosa. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Sabe quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Mas quem precisava mais de oração na história de Jó era quem? Era Jó. Mas Jó orava pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. Atos diz, Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa é dar. E muitas pessoas acham que isso é questão material. Não é, querido. É muito mais. Questão material é uma área da nossa vida. Aquele menino disse, o pouco que eu tenho eu quero oferecer para ser bênção na vida de outro. E eu acredito que esse menino não sonhava na cabeça dele que aqueles pães e aqueles peixes alimentariam todo mundo. Talvez na visão dele, tudo que poderia acontecer era alimentar no máximo mais umas 10 crianças, cada uma comendo um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe. Partilhe o seu coração na sua crise com outras pessoas. Ore por outras pessoas. Ore por pessoas, interceda por pessoas, clame por pessoas que estão próximas a você. Não se feche egoisticamente no seu problema para manter-se firme aí nos seus poucos pães e peixes. Partilhe. Não seja egoísta. Deus quer usar isso para abençoar a minha vida e a sua vida. Quando nós fazemos isso, nós acreditamos que Ele tem algo importante para fazer na nossa vida. O Senhor disse para Moisés no monte, o que você tem na mão, Moisés? Ele disse, eu tenho uma vara, um pedaço de pau, Êxodo 4:12. 4:2, ele diz, então, é com esse pedaço de pau que eu vou fazer um milagre na tua vida. Querido, como é que está a sua vida hoje? O que você tem na mão? É pouquinho? Você está cansadinho, cansadinha? Sobe ao monte hoje, diga, Senhor, me ajuda a ir aos lugares altos para eu enxergar o que de fato eu não estou enxergando. E estando nos lugares altos, Senhor, me dá a percepção do discípulo, que o pouco que eu tenho eu coloco nas tuas mãos, porque eu creio que o restante o Senhor fará. Creia nisso, querido. Creia nisso, querida. Mas também tem a atitude do menino. Não se feche egoisticamente com os poucos recursos que você tem. Ainda que você esteja passando por dificuldades, Deus está te dando capacidade de amar, de abençoar, de orar, de dar carinho, de dar um abraço. Ainda que você queira um abraço, doe um abraço. Essa é uma atitude que nós podemos ficar. E aí, agora eu estou inventando, tá certo? Não está na Bíblia. Mas eu fico imaginando assim, ó. O menino já sabia que Jesus fazia milagres, sim ou não? Sabia ou não sabia? Acabei de citar que esse é o quarto milagre, as coisas estão acontecendo. Eu fico imaginando quando o discípulo chegou e falou assim, ó, confisco do rei, passa aí o imposto de renda do céu, está mandando você dar o seu peixe e o seu pão. O menino ficou assim, dou, não dou, não vou dar. E aí eu fico imaginando ele olhando para o discípulo, isso é uma coisa da minha cabeça, tá certo? Por favor. Ele disse assim, olha aqui, ô, seu discípulo, eu dou meu pão e meu peixe para você, porque eu posso ficar até sem comer, mas sem o milagre eu não fico. Ficar sem comer eu fico, mas ficar sem ver o milagre eu não fico, porque esse pão e esse peixe vai na mão daquele que já curou o aleijado,
Vai na mão daquele que disse uma palavra e curou o filho do oficial.
Vai na mão daquele que fez um milagre naquele casamento. Este tem poder, e os meus pães e os meus peixes serão sinônimo de milagre. Eu fico sem comer, mas sem o milagre eu não fico. Então, meu irmão, visão do impossível. Creia, como esse menino creu e como o discípulo creu. É a nossa parte. Peça para Deus te ajudar. Vamos orar? Se você sente-se desafiado nessa noite por essa palavra, aí no seu lugar, fique em pé que eu quero orar por você especificamente. Eu quero te ver, quero estender minhas mãos sobre a tua vida, para que Deus possa realmente multiplicar a graça, o amor dele sobre você. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero esse milagre. Senhor, me ajuda, Pai. Tu sabes que eu estou fraco, eu estou sem forças. Meu coração, Senhor, eu tenho poucos recursos, eu não estou conseguindo dar o que eu deveria. Mas, Senhor, eu quero colocar o que eu tenho nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Ajuda eu me concentrar em outros, Senhor, porque eu estou pensando só em mim, Senhor. Eu acordo pensando no meu problema, eu almoço pensando no meu problema, eu passo a tarde pensando no meu problema, eu deito na cama pensando no meu problema, Senhor. Me ajuda a ser bênção no outro, tira esse egoísmo, esse sentimento que eu sou o centro do mundo, Senhor. Ó Deus, abre o meu coração, Senhor, para novos horizontes, me dá a visão do impossível, Pai. Ó Deus, Tu conheces esses Teus filhos e essas Tuas filhas. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero orar por milagres, por portas que se abram, por horizontes que se alargam agora diante das vistas desses Teus filhos. Os horizontes se abrirão na Tua casa, meu irmão, na Tua vida, minha irmã. Ó Deus, que este Teu filho, esta Tua filha tenha a percepção do discípulo, Senhor. Eu tenho pouco, Senhor, eu não tenho muita força mais. Eu já estou cansado, Senhor, mas eu não vou ficar aqui. Eu vou subir ao monte e eu vou colocar o pouco que eu tenho, porque o que eu tenho é Teu e o resto é contigo, Senhor. E o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, vai suprir cada uma das necessidades deste Teu filho e desta Tua filha, em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra. Ó Deus, abre o nosso coração, Senhor, para entender o princípio do menino, Senhor. Que aquilo que o Senhor tem nos dado, ainda que seja pouco, é para abençoar outros também, Senhor. Ó Deus, usa os nossos lábios profeticamente, ainda que nós estejamos clamando por nós, para clamarmos por os outros, Senhor. Ajude-nos a nos desconcentrarmos um pouco de nós e pensarmos nos outros. E assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, de desgraça em graça, de sequidão em algo pleno, lindo e maravilhoso, que o Senhor faça isso na vida desses seus filhos quando eles orarem por outros, Senhor. Abre os horizontes, Senhor, dá-nos a visão do impossível. E ainda, Senhor, dá-nos a lição de carregarmos o cesto em breve. E quando este Teu filho e esta Tua filha estiver carregando os despojos do milagre, eles possam ver: por que fui tão incrédulo? Mas louvado seja o meu Deus, que não me negou a oração e não se apartou de mim a sua glória. Dê os cestos cheios para eles, Senhor. É a minha oração em nome deste que era, que é e sempre é Senhor, deste Senhor dos impossíveis, Jesus Cristo. Amém e amém.